Senhores deputados, temos quórum. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Senhores deputados, eu tenho aqui, antes de uma série de informações, gostava de começar por cumprimentar todos. E de dizer que tenho aqui uma série de informações e de aspectos que talvez possam ser relevantes. Antes disso, queria perguntar em relação à ata 44, se há alguma observação sobre, repito, a ata número 44. Ou se podemos dá-la como aprovada. É a ata da última reunião em que houve uma audição em conjunto com a Comissão de Negócios Estrangeiros nesta sala da Sra. Embaixadora na Finlândia e depois lá em baixo a reunião ordinária. Ou lá em cima. Não havendo observações, eu vou dá-la como aprovada. Se houver, peço que me façam chegar. Senhores deputados, aqui há um conjunto de informações. Queria lembrar que a mesa e os coordenadores estão convocados para duas audiências na quinta-feira, dia 29 de março, com o Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais e com o Centro de Informação de Biotecnologia. É dia 29 às 9 e às 10 da manhã. Depois, está, penso, confirmada a data com o Presidente da Comissão do Orçamento do Parlamento Europeu, da Comissão Budget. É uma reunião que vai ser uma reunião em conjunto com a Comissão do Orçamento e Finanças, é dia 27 de junho. 27 de junho. Não está definida a hora nem o sítio, mas provavelmente terá de ser uma sala. Terá de ser uma sala, talvez na sala do Senado, não sei, vamos ver. Depois tenho aqui uma outra questão, talvez mais complicada, que é esta. Recebemos uma mensagem sobre o agendamento da audição ao Sr. Embaixador de Portugal na representação permanente junto da União Europeia, da REPER, Embaixador Fezas Vital. Eu tentei agendar para o dia 9 de maio e foi-nos solicitado que fosse adiado para mais tarde, foi adiado para um pouco mais tarde. Me parece perfeitamente, enfim, pessoalmente perfeitamente aceitável. Já o motivo é que eu devo dizer que estaria um pouco motivo, porque ele pediu que a data efetiva só fosse marcada depois de uma primeira passagem por Bruxelas para assumir funções, para que fosse possível aferir aí da sua disponibilidade, uma vez que já havia algumas possíveis incompatibilidades de agenda. Tenho a ideia que a audição era mesmo para antes de assumir funções. Mas, senhores deputados, eu posso simplesmente, enfim, perguntar que outras datas é que lhe convém. E não fazer um caso disto, portanto, simplesmente, acho que talvez seja mais, se estiverem de acordo, o que eu ia fazer para já era perguntar, então, que outras datas é que lhe convinham, próximas desta, imediatamente seguintes, dizendo que não queríamos deixar de atrasar isto muito, enfim, segunda, terceira semana de maio, por aí, talvez. Se estivessem de acordo, resolveríamos isto assim. Depois, foi enviado aqui à Comissão do Orçamento e Finanças um livro verde sobre o sistema bancário paralelo. Como isto, penso que passará, um livro verde da Comissão Europeia, passará por aqui e fiquei de dizer que livros verdes é que foram distribuídos para o caso de ser necessário instruir, fazer audições, etc. Só queria dar esta informação sobre o sistema bancário, o Shadow Banking System, sistema bancário paralelo, sistema bancário sombra. São aquelas instituições para bancar, enfim, um livro negro, podia ser um livro negro, exatamente. Sobre o sistema bancário na sombra, no fundo é isto, a sombra. Portanto, fica feita esta informação, e se entenderem que se devem fazer audições ou que devemos solicitar algum elemento, eu peço que me façam chegar essa informação. Por último, temos aqui também a informação de que deu entrada uma proposta de resolução que aprova o, eu não gosto muito, pacto fiscal. O Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária. Ela não foi admitida ainda, portanto nós não podemos já nomear formalmente o relator. Mas talvez pudéssemos fazer uma indicação indiciária para essa pessoa ficar já, digamos, encarregue e podendo começar. O relator, a nomear formalmente na próxima reunião, cabe ao PSD. Portanto, o relator sobre este tratado, aquele tratado célebre que nós andámos aqui a analisar. Portanto, pergunto se o PSD quer, desde já, indicar alguém, indiciariamente, Muito bem. Confirmaremos depois na próxima reunião. Formalmente ficará, ou seja, virá só na ata da próxima reunião, mas indiciariamente está indicado já o Sr. Deputado António Rodrigues. E com isto, se não há outras informações no ponto 2, eu passaria ao ponto 3, a redação final do projeto de resolução, a redação pela Assembleia da República das iniciativas europeias consideradas prioritárias para escrutínio reforçado, aquilo que foi aprovado no plenário. As alterações na proposta de resolução são só formais, maiúsculas, enfim, uma ou outra suscitou dúvida, mas eu pergunto se esta redação final terá de ser aprovada sem votos contra. Pergunto se há. Podemos aprová-la ou se há votos contra. Repito, isto foi distribuído, trata-se de maiúsculas, de coisas assim. Sim. Uma questão de formulário, por favor.
Já agora a redação final serve mesmo para isso. Eu tenho dúvidas sobre se, em bom português, no ponto 4, a revisão da diretiva de avaliação do impacto ambiental, se a tradução correta não é impacto ambiental. Porque mas o impacto é uma coisa física.
É.
E o impacto são as implicações. Na nossa legislação nacional, dizemos sempre impacto ambiental.
Como nós estamos aqui a designar o nome de uma diretiva, eu propunha que nós dirimíssemos essa dúvida transcrevendo o que consta da própria diretiva. Porque se estiver mal, fica muito mal mesmo, está entre aspas. Eu não sabia, não sabia. Consta assim, se calhar o problema do tradutor... Mas não tem impacto.
Não, posso
buscar. Vamos verificar, pronto. Mas ficará assim. Penso que isto não é razão para evitar que seja aprovado, de todo modo. Posso dá-la aprovada com votos contra. Irá entre aspas. E passamos então ao ponto 4. Os pareceres elaborados no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Já agora eu queria dar mais uma informação que me parece relevante, que não dei no início, que é de dizer que a Sra. Presidente enfim, formulou dois convites para acompanharem à Conferência de Presidentes dos Parlamentos, a mim e à Sra. Vice-Presidente desta Comissão. Cada um, enfim, também assim, para um equilíbrio. Ela entendeu que devia estar, enfim, penso que não era... prática, mas entendeu que devia ir alguém da Comissão de Assuntos Europeus também, e irão os dois. Portanto, não queria deixar de dizer isto também. Enfim, é uma informação que pronto, integraremos a delegação que irá à Conferência de Presidentes dos Parlamentos. Isto foi, enfim, foi a discussão exatamente antes da COSAC. Passaríamos então ao ponto 4. A posição dos pareceres elaborados no âmbito de escrutínio de iniciativas europeias. O primeiro parecer é um parecer de que é autor o deputado Vitorino Canas, que não está presente. Não sei se deveremos adiar até esperando que ele chegue. Pois eu sei que ele está presente. Hoje há uma reunião simultânea da Comissão de Inquérito, portanto é normal que... o mesmo acontece nas alíneas B e C. Eu tenho a informação da senhora deputada Ana Catarina Mendes que poderá chegar mais tarde, mas nunca antes das 4h30, 5h15, portanto, também vamos para já adiar isto. A senhora deputada Ana Drago não vem e pede para adiar, portanto, vamos diretos para a linha D, para a linha E, que é um parecer da autoria do senhor deputado João Lobo, sobre uma comunicação da Comissão, avaliação intercalada do programa Quadro de Segurança e Proteção das Liberdades. Senhor deputado, se quiser usar a palavra...
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este parecer tem por objeto, então, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a avaliação intercalar do Programa Quadro de Segurança e Proteção das Liberdades. Esta avaliação incide sobre o período de 2007-2013 e sobre... Esta avaliação foi já aprovado um parecer na primeira comissão da autoria do Sr. Deputado Jorge Lacão, que concluiu, da mesma forma que no meu, na proposta que apresento, que esta situação deveria ser, o parecer deveria ser apresentado ou remetido à Comissão dos Assuntos Europeus, onde se emitiu uma opinião relativa à necessidade da distribuição geográfica dos projetos ser desigual, que, embora não consiga nada por escrito, igualmente aqui se deixa evidenciado. Esta comunicação, este programa quadro, ou melhor, esta avaliação intercalar, visa os resultados obtidos, apreciar os resultados obtidos, nos seus aspectos quantitativos e qualitativos, e avalia os dois subprogramas, o ISEC e o CISPS. Quanto ao ISEC, ele tem por objeto combater e prevenir a criminalidade organizada ou não, e quanto ao CIPS, o seu objeto é a prevenção, preparação e gestão das consequências em matéria de terrorismo e outros riscos relacionados com a segurança. Este relatório abrange ainda alguns dados relativos ao período de 2010. Trata-se, por conseguinte, de um relatório intercalar, não constitui uma iniciativa legislativa, trata-se de um documento de trabalho não cabe, evidentemente, a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Em relação a esta iniciativa ou este documento, o processo de escrutínio mostrar-se-á concluído. E, em breve, digressão explanadora, ainda que em que dado sobrevoo é o que se me figura apresentar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu não sei se alguém pretende usar a palavra. Realmente, leio-se aqui que há, pelo menos em relação a uma desigualdade na distribuição geográfica dos projetos. Não sei se... O que significa que nós estamos também num grupo menor, menos representado. Senhores deputados, não sei se alguém pretende usar a palavra sobre este parecer ou se posso simplesmente votá-lo. Os deputados que votam contra, abstenções, não há, portanto é aprovado por unanimidade. Depois temos um parecer do Sr. Deputado Sérgio Azevedo que é um parecer que propõe simplesmente um não escrutínio, penso eu, de um livro verde. E, portanto, se quiser dizer alguma coisa sobre a razão pela qual propõe um não escrutínio, penso que mais do que a análise.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só justifico esta proposta porque este parecer foi enviado à comissão competente, que foi a 10ª Comissão, que entendeu que este parecer não deveria de ser objeto de escrutínio. E, portanto, assim sendo, uma vez que a comissão competente tem esse entendimento, eu proponho exatamente o mesmo. Obrigado.
Senhores deputados, não sei, trata-se de um livro verde sobre reestruturação e antecipação da mudança, que lições tiradas da experiência recente. Portanto, vou submeter aqui a votação a esta proposta do Sr. Deputado Sérgio Azevedo, de não se fazer um parecer sobre o conteúdo, sobre escrutínio o conteúdo. Aliás, isto é uma iniciativa não legislativa, para nunca se põe o problema de violação do princípio da subsidiariedade. Alguém quer usar a palavra sobre esta matéria? Votos contra? Abstenções? Não há. É aprovado também por unanimidade. Temos novamente um parecer do Sr. Deputado Vitalino Canas sobre dupla tributação no mercado único, mas este também vai ter que ficar adiado até ele chegar a tempo. Mas, de todo modo, destes pareceres, só há um que termina dia 10 de abril. Portanto, mesmo assim, poderá ficar para a semana. Pois. Na próxima reunião alguém terá de apresentar por ele. Os outros não têm prazo. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues apresenta um parecer sobre uma comunicação da Comissão sobre um projeto de relatório conjunto do Conselho da Comissão sobre a aplicação do quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação, EF 2020. Não sei se pretende usar a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata-se realmente de um projeto de relatório conjunto do Conselho e da Comissão de 2012 sobre a aplicação do quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação, intitulado educação para uma Europa inteligente, sustentável e inclusiva. Esta iniciativa foi também enviada à Comissão de Educação, Ciência e Cultura, que analisou e aprovou um relatório que se anexa ao presente parecer. No fundo, aquilo que se trata neste projeto de relatório conjunto é estabelecer novas prioridades de trabalho para o período de 2012 a 2014, orientadas para mobilizar a educação e a formação de forma a que se adequem à Estratégia Europa 2020. E tem 6 desafios prioritários. Primeiro, investimento e reformas. Segundo, trata do abandono escolar precoce. O terceiro, a conclusão de estudos superiores. Quarto, aprendizagem ao longo da vida. Quinto, mobilidade na aprendizagem. E, finalmente, o sexto, novas qualificações e novos empregos. Em síntese, o parecer, porque se trata de um documento de trabalho dos serviços da Comissão, não cabe a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Em relação à iniciativa, o processo de escrutínio dá-se por concluído.
Senhores deputados, portanto, pergunto se alguém quer usar a palavra sobre esta matéria. É também um ato não legislativo, portanto, não há. E houve parecer da Comissão de Educação. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções também não. Aí também é aprovado por unanimidade. Depois temos aqui, a Sra. Deputada Esther Vargas não está presente, nem o Sr. Deputado Honório Novo. Nem o Sr. Deputado Honório Novo. O parecer do Sr. Deputado Honório Novo é realmente um parecer de não escrutínio, portanto eu talvez me atravesse a, digamos, como gestor de negócios, digamos assim, para usar um termo jurídico, a ser eu a fazer esta apresentação, pode ser? Não sei se... trata-se de um livro verde para o mercado europeu integrado dos pagamentos por cartão, por internet e por telemóvel. Mas esta iniciativa, que é não legislativa, foi enviada à Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação, que deliberou não escrutinar a iniciativa. O mesmo aconteceu. Na Comissão de Economia e Obras Públicas. Portanto, considerando que as duas comissões parlamentares não se pronunciaram sobre a iniciativa, que recaía na sua esfera de competência, pese embora esta comissão considere a matéria com relevância, a verdade é que se trata de uma iniciativa não legislativa cujo conteúdo não suscita quaisquer questões sobre a qual não recai a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade. E, portanto, não deve ser escrutinada, é o que se diz. E que este processo de escrutínio não deve ser remetido às instituições europeias. É o que se diz aqui no relatório. Mas, portanto, quando surgir aí uma diretiva ou um regulamento sobre o mercado europeu integrado de pagamentos por cartão, por internet e por telemóvel, já sabemos que tivemos aqui um livro verde. Senhores deputados, posso submeter a votação este... Isto agora é só sobre o livro verde, não é a iniciativa. Posso submeter a votação este parecer? Votos contra? Não há. Abstenções também não. Aprovado também por unanimidade. E temos aqui vários, que nenhum deles tem prazo, hoje adiámos 4, 5, 6. Vamos ver se, entretanto, podemos fazer mais algum. Eu para já ia distribuir estes que estão aqui no ponto 5. Nomeação do deputado autor de parecer sobre a proposta de uma decisão do Conselho que estabelece a posição adotada pela União Europeia no âmbito do Conselho Geral da OMC, sobre o pedido de rogação para preferências em relação a preferências comerciais autónomas adicionais concedidas pela União ou Paquistão. Sr. Deputado Carlos Martinho. É o Sr. Deputado Carlos Martinho que fica... Muito bem. PSD. Por proposta de decisão também do Conselho sobre a celebração do acordo entre a União Europeia e a região administrativa especial de Macau, da República Popular da China, sobre certos aspectos de serviços aéreos. Pena não estar cá o Sr. Deputado Vitorino Canas, que ele tem... Penso que ele tem a apetência... Para estas paragens. Proposta de decisão do Conselho... Esta fica adiada, então, não indica para já. Proposta de decisão do Conselho sobre a celebração do acordo sobre certos aspectos dos serviços aéreos entre a União Europeia e a República Democrática Socialista do Sri Lanka. Não sabia que tinha esta designação. Cabe ao PSD. Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Muito bem. Exatamente. Por último, proposta iniciativa legislativa, esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento 1225/2009 sobre defesa contra as importações objeto de dumping dos países não membros da Comunidade Europeia. De um regulamento sobre defesa contra importações objeto de dumping. Partido Socialista, também indica. Senhores deputados, pergunto se há algum outro assunto a tratar. Eu penso que esgotei, não tenho mais nenhum outro assunto. Lembro só a tal audiência, as tais duas audiências na quinta-feira às 9h10. Ainda não tenho novidades sobre a vinda cá da Vice-Presidente Reding, da Comissão. E penso que não devemos ficar aqui à espera das pessoas que não estavam para o adiamento. Portanto, eu vou simplesmente levantar a reunião, até porque estes seis que foram adiados não têm prazo. E por isso, enfim, isto talvez também seja sinal de que a União está a entrar à normalização. Pelo menos as reuniões desta Comissão, esta reunião, assim foi o caso. Penso que podemos dar por encerrados os trabalhos, a não ser que haja alguém que queira usar a palavra. Não é o caso? Encerramos aqui a reunião. Muito obrigado.